A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Melissa Canda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o trabalho desenvolvido pelas chamadas clínicas populares. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes no que consistem essas clínicas populares e quais são as principais características dessas clínicas?
Então, Jéssica, as clínicas populares, na verdade, são um fenômeno que apareceu no Brasil em torno dos anos 90, né? Uhum. Mas ela realmente cresceu nos últimos 5 anos. A gente começou a observar um aumento exponencial dessas clínicas aqui por todo o país. Inicialmente, elas ofereciam somente consultas médicas ambulatoriais, aquelas que não eram de emergência, em diversas especialidades, como clínica geral, ginecologia, uhum, pediatria, cardiologia, ortopedia, muitas especialidades. A exceção de algumas especialidades que tem muito poucos profissionais no mercado.
Sim.
Oncologia, infectologia, né, algumas especialidades, ortopedia pediátrica, por exemplo, a gente dificilmente encontra nessas clínicas. Mas as especialidades mais comuns, a gente encontra com muita facilidade em todas essas clínicas. Uhum. As consultas costumam ser bem rápidas, 15 minutos, geralmente, do que o tempo de consulta que nós estamos acostumados quando a gente realmente paga um médico no seu consultório particular.
Sim.
Hoje, as clínicas se expandiram. E elas oferecem vários exames, desde exames simples, como exames laboratoriais, coleta de sangue, até raio-x, exames cardiológicos, aqueles Holter para, uhum, para ver pressão arterial, enfim. E algumas oferecem até ressonância magnética e tomografia, dependendo das instalações da clínica. Algumas clínicas também já oferecem pequenos procedimentos, como algumas biópsias, algumas punções. Tudo que pode ser feito é em caráter ambulatorial. Qual que é o diferencial? O diferencial está no valor dos serviços e no fato de agregar muitas especialidades num local só. Normalmente o valor é muito menor do que o valor de uma consulta no médico particular. Uhum. Se a gente pensar hoje que um médico particular no seu consultório cobra em torno de 300 a 500 reais e para cima,
sim,
né? As consultas nas clínicas populares são realmente muito mais acessíveis a uma boa fatia da população. Existe o fato de que as clínicas aceitam pagamento em cartão, em dinheiro, cheque e ainda podem parcelar os atendimentos. Então, isso também é um facilitador. Outra característica é a rapidez para o agendamento das consultas. Em muitas clínicas, você pode conseguir uma consulta no próprio dia ou até no dia seguinte.
Uhum.
E isso é diferente. Consultórios particulares, às vezes médicos muito concorridos têm consultas muito longe, consultas por plano de saúde também. Dificilmente,
sim,
você consegue consulta para antes de um mês. E no SUS, então, quando a gente fala de SUS, aí a gente não sabe nem mensurar.
Principalmente esses especialistas, né, doutora?
Justamente, o tamanho da espera. Então, esse é um diferencial. O que acontece? As clínicas populares, elas funcionam como um grande ambulatório para problemas que não são de emergência, uhum, mas que o paciente também não quer esperar e pode pagar um preço um pouquinho mais acessível, né?
Uhum. E, doutora, essas clínicas, elas são reguladas pela ANS ou algum outro órgão?
Não são reguladas pela ANS porque elas não se equiparam a planos de saúde.
Uhum.
Por isso, de forma nenhuma, essas clínicas podem oferecer pacotes ou mensalidades ou programas de fidelidade, onde o paciente pagaria, por exemplo, um valor fixo, uma mensalidade, em troca de atendimentos que ele precisasse de forma ilimitada. Se a clínica oferece esse tipo de serviço, ela acaba se equiparando a um plano de saúde, onde ela assume o risco de uma cobertura que ela não consegue calcular, e aí ela pode ter uma intervenção da ANS.
Uhum.
Então, ela realmente precisa cobrar por serviço executado. Então, a ANS não regula. O órgão que passou a regular mais de perto foi o Conselho Federal de Medicina, através dos conselhos regionais, porque editou uma norma recentemente para regulamentar essas clínicas. Então, elas são reguladas pelos conselhos regionais de medicina e também tem fiscalização das prefeituras pela vigilância sanitária.
Uhum. E, doutora, a gente pode dizer também para os nossos ouvintes que esses serviços, eles têm se expandido também devido à crise econômica?
Sim, sem dúvida, Jéssica, esse foi o principal motivador. Nos últimos anos, pelo menos 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde privados. Ou porque não conseguiram mais pagar as mensalidades, ou porque perderam o emprego.
Uhum.
E o emprego oferecia o plano de saúde. Então, quando perdeu o emprego, acabou ficando sem plano. A gente tem como motivador também o SUS, que é sempre difícil o acesso. Eventualmente a gente consegue ali uma porta de entrada, uma consulta com um generalista, mas é aquilo, como você falou, a burocracia para guardar uma consulta com um especialista, um exame, é muito grande. Então toda essa situação abriu espaço para para a multiplicação das clínicas populares nos últimos anos. Tanto que você veja, essas publicações especializadas em negócios, elas indicaram que as clínicas populares foram um dos principais empreendimentos deste ano, de tanto que cresceram.
Uhum.
Né? Elas multiplicaram-se tanto que hoje há franquias. A gente vê franquias, marcas,
Sim.
das clínicas espalhadas por todo o país, certo? Então, assim, com consultas que giram lá em torno de 80, 130, R$150 no máximo, dependendo da especialidade, elas realmente são mais acessíveis para a população, tem uma boa fatia da população que consegue pagar eventualmente uma consulta
uhum.
nesse valor, e acaba sendo também um bom negócio para o médico. Porque se a gente pensar assim, Jéssica, R$80, R$100 é o valor médio que o médico recebe do plano de saúde por consulta.
Sim.
Só que às vezes o plano de saúde demora até 60 dias para pagar o médico. Então, se ele atende numa clínica popular, ele recebe, às vezes, à vista esse valor. Então, para o médico também é um bom negócio trabalhar numa clínica popular.
Uhum.
Então, tudo isso acabou gerando aí um mercado que cresce realmente.
Que interessante. Doutora, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, que essas clínicas populares com as consultas de baixo custo podem ser vantajosas para os pacientes que não têm planos de saúde? Queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre os prós e os contras também desse serviço.
Sim. Bom, elas sim, são uma boa opção para os pacientes que não dispõem de planos de saúde, porque tem um agendamento mais rápido que o SUS, como a gente já falou, e os pacientes podem acessar diretamente as consultas com especialistas. Então, não precisa passar pela burocracia do SUS, onde uma consulta com especialista pode demorar meses. Porque no SUS precisa passar por um clínico geral, esse clínico geral vai avaliar a necessidade de uma avaliação com o especialista e, se ele entender que é necessário, ele faz o encaminhamento para o especialista, e isso pode demorar muito. E às vezes o problema que a pessoa tem não é um problema de urgência, de emergência, mas é um problema que incomoda,
uhum.
às vezes um problema, por exemplo, de ortopedia no joelho. Então, o generalista ali, ele trata, ele dá um remédio para dor, mas às vezes o problema precisa ser visto realmente por um ortopedista. E aí, demora, o paciente
Sim.
fica ali sofrendo. Então, assim, nas clínicas populares, ele pode marcar diretamente a consulta com o especialista. Né? Tem um valor acessível, como a gente falou, pode ser parcelado. O que acontece? Os exames podem ser realizados muitas vezes na própria clínica. Então, isso são vantagens. De outro lado, eu acho assim, a principal desvantagem é que, muito embora o paciente esteja consultando com um médico particular, porque ele está pagando ali, ele
uhum.
não deixa de estar consultando com um médico particular, dificilmente ele vai conseguir criar um vínculo com esse profissional. Porque essas clínicas, elas têm uma rotatividade alta. Então, o paciente, ele vai marcar a consulta, então, por exemplo, com um ortopedista, mas hoje ele pode ser atendido pelo Dr. João, amanhã pelo Dr. José. Uhum. Então, ele tem a garantia do atendimento com o especialista, mas necessariamente não com o mesmo médico.
Uhum.
Então, uma desvantagem é que ele acaba não criando um vínculo com o médico, como às vezes, quando a gente escolhe um médico particular no consultório, a gente acaba criando um vínculo com esse profissional. Mas, por outro lado, essas clínicas, elas têm um prontuário da clínica.
Uhum.
Então, quando o paciente for lá, se ele for fiel àquela mesma clínica, o prontuário dele vai estar lá registrado. Qualquer médico que atendê-lo vai ter acesso ao histórico deste paciente, muito embora não sendo o mesmo profissional. A gente precisa que o paciente fique atento, que como essas clínicas já estão oferecendo exames que são realizados dentro da própria clínica, ele precisa ter cuidado para que não haja um pedido excessivo de exame, porque às vezes a clínica acaba querendo gerar procedimentos para ela mesmo, para aumentar, uhum, o faturamento. Então, às vezes, o médico acaba pedindo muito exame. Então, eu acho que isso também é um alerta para o paciente ficar ali atento, ver se não há um pedido exagerado de exames, aquela autogeração que a gente fala dentro do mesmo estabelecimento.
Uhum. É. E, doutora, o que a senhora aconselharia para os nossos ouvintes sobre o que é necessário ser observado na hora de contratar um serviço de uma clínica popular?
Em primeiro lugar, Jéssica, o paciente ele tem que verificar se essa clínica tem registro no Conselho Regional de Medicina. Porque ela é uma clínica médica, como, uhum, qualquer outra, ela tem que ter o registro da pessoa jurídica no CRM e ela precisa ter um diretor técnico médico responsável pela clínica e esse diretor tem que ser um médico inscrito no CRM também. É possível consultar todas essas informações no site do CRM do seu estado. Se o paciente for marcar uma consulta com algum especialista, ele tem que se certificar que o médico realmente possui a especialidade que ele anuncia. Porque a clínica, ela anuncia todas as especialidades que ela atende. Então, é preciso ter certeza que o profissional tem o registro naquela especialidade. O médico e a clínica não podem anunciar a especialidade se o profissional não possui o título.
Uhum.
A comprovação de que o profissional possui o título de especialista pode ser conferida também no site do CRM. E, então, além do número do CRM, esse profissional tem o número do RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que comprova que ele detém aquele título. A clínica também precisa ter alvará e licença sanitária expedidos pela prefeitura, isso é muito importante. A licença sanitária, em especial, é o documento que comprova que a Secretaria Municipal de Saúde autorizou o funcionamento daquele estabelecimento porque ele atende às condições sanitárias adequadas para garantir a segurança do paciente. E a licença sanitária ou alvará, eles devem estar afixados em local visível, uhum, na clínica, geralmente na recepção. Então, esses cuidados precisam ser tomados.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Melissa Canda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as chamadas clínicas populares. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, as clínicas, por não oferecerem esse tratamento completo, né, como a senhora já mencionou, elas também têm algum tipo de impacto no SUS?
Então, Jéssica, de início, a gente pode dizer que existe até a possibilidade de que esse fenômeno das clínicas populares tenha um impacto positivo, porque, num primeiro momento, elas desafogam o SUS.
Uhum.
As pessoas, por exemplo, que precisam de um especialista e que estão na fila esperando por um agendamento, elas podem ir numa clínica popular e acabam liberando espaço no SUS. Para aqueles pacientes que não podem pagar
mesmo,
realmente.
Uhum.
Né? Paciente para quem, de repente, R$80 realmente é impossível. E voltamos lá, principalmente para os pacientes que não têm uma situação de emergência. Tem um problema ali meio crônico, uma dor que incomoda, mas que não é nada de emergência. Então, ela pode buscar esse médico que é mais barato. Desse ponto de vista, então, elas podem ter um impacto positivo, liberando as agendas do SUS, certo? E veja, a pessoa que vai numa clínica popular, ela tem que lembrar que ela também tem direito ao acesso dos medicamentos da farmácia popular. Uhum. A farmácia popular oferece diversos, uma lista bem grande de medicamentos. Então, a pessoa pode sair ali da clínica popular com uma receita, ir na farmácia popular, que está disponível em várias farmácias na cidade, e ter um medicamento gratuito. Tá? Qual que é o problema das clínicas populares? Elas não oferecem um tratamento completo. Então, uhum. ela serve para aquelas coisas mais simples. Agora, se o paciente precisar, por exemplo, de uma cirurgia, vai ter que voltar para a fila do SUS. E ele não vai conseguir furar a fila, ele vai ter que voltar para o começo, passar pelo clínico geral, ser encaminhado para o especialista até ele entrar na fila da cirurgia. Né? Ele não pode pular etapas.
Complicado.
Então, aí ele volta para o SUS. Né? Por exemplo, outra situação. Se o paciente é diagnosticado com algum tipo de câncer no uhum. atendimento numa clínica popular, ele não pode chegar no SUS com o diagnóstico pronto. Por mais que ele leve um laudo do médico, ele não pode chegar no SUS e pular a etapa e ir direto, por exemplo, para quimioterapia ou para radioterapia. Tem que voltar para a fila. Então, aí precisa ser analisada. A clínica popular, realmente, ela serve para as questões menos complexas. Porque é só quando a gente fala de atenção básica, é que a gente pode dizer que elas desafogam o SUS. Né? As uhum. situações mais complexas, elas realmente não conseguem suprir. Eu penso assim, elas também ajudam na questão de desafogar o SUS quando tratam de problemas crônicos. Então, assim,
sim.
paciente hipertenso, paciente com diabetes, uma artrite. Então, são situações ambulatoriais que, se o paciente tratar com cuidado, ele pode ir ali uma vez por ano na clínica popular, consultar um endocrinologista, um cardiologista, fazer os exames, ter o seu problema crônico controlado. E é um paciente a menos ali na fila do SUS.
Uhum.
Tá? Então, nesse sentido, ele pode desafogar também.
Interessante. E, doutora, como a senhora já mencionou para os nossos ouvintes no começo da nossa entrevista, a gente teve uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina sobre a questão das clínicas uhum. populares, né? E o que está disposto nessa resolução em linhas gerais?
Então, recentemente o CFM editou a resolução 2170 de 2017 para regulamentar especificamente as clínicas populares. Na verdade, acho que tudo que consta nessa resolução já era regra para todos os estabelecimentos que prestam serviços médicos. Mas com esse grande crescimento, eu entendo que o CFM quis incluir bem claramente, para uhum. que não haja dúvida, que essa espécie de estabelecimento também deve seguir as regras dos outros estabelecimentos. Então, assim, segundo a resolução, as clínicas têm que ter registro, a pessoa jurídica tem que ter registro no CRM do seu estado, deve indicar um diretor técnico médico como responsável. Todos os médicos que atuam na clínica devem estar regularmente inscritos no CRM, inclusive com a inscrição da especialidade, se for o caso, se anunciarem. A clínica, ela não pode estar instalada junto com estabelecimentos comerciais. Por exemplo, sim. estabelecimentos que comercializem órteses, próteses, produtos médicos, óticas, farmácias, ela não pode estar instalada, uhum. a resolução usa o termo contiguamente a estabelecimentos comerciais, para que não haja um direcionamento de venda de produtos, que é sim. proibido. Por outro lado, não há vedação que essas clínicas se instalem, por exemplo, em locais de grande circulação de pessoas, até em shoppings. Não tem problema. Uhum. Desde que... É bem provável que a gente comece a ver, às vezes, clínicas instaladas dentro de shoppings, né? Um lugar com muito movimento. Ela só não pode estar realmente anexa a um estabelecimento comercial. E uma outra situação que tem bastante relevância nesses casos é que é proibido a clínica divulgar preços, uhum. promoções, tá? formas de pagamento, a não ser internamente. Então, dentro da clínica, é possível ter uma tabela lá indicando os preços das consultas. Mas ela não pode divulgar externamente nem no seu material publicitário isso.
Uhum. Aproveitando que a senhora tocou no assunto, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente com relação à publicidade mesmo. O que pode e o que não pode?
As regras de publicidade para as clínicas populares são as mesmas aplicadas para toda atividade médica.
Uhum.
Então, não é permitido divulgar preços, promoções, formas de pagamento, e elas não podem fornecer promoções do tipo cartão de desconto ou programas de fidelidade. Isso é importante. Vale lembrar que todos os anúncios dos estabelecimentos que prestam serviços médicos devem indicar o número do CRM da clínica e o nome e o CRM do diretor técnico. Isso a gente, às vezes, não vê nas fachadas das clínicas populares. Então, eles têm que ficar atentos a isso. Por outro lado, elas podem publicar anúncios que são permitidos pelo Conselho Federal de Medicina para todos os estabelecimentos médicos, que são, assim, anúncios com o intuito de prestar informações para a população, esclarecimentos, às vezes, acerca de doenças, tratamentos, enfim. Porque qual que é o foco do CFM? Os estabelecimentos não podem angariar a clientela, eles não podem praticar concorrência desleal. Então, esse é o foco, e às vezes as clínicas populares têm essa tendência de usar como chamariz um preço mais barato, uma promoção, então isso é proibido.
Uhum. E doutora, a gente sabe que além de pessoas físicas, algumas empresas que não pagam plano de saúde, mas querem oferecer algum benefício para os seus funcionários, têm procurado também parcerias com essas clínicas populares. O que as empresas também têm que observar na hora de tentar firmar uma parceria como essa?
Em primeiro lugar, a empresa precisa se certificar se a convenção coletiva da categoria dos funcionários não prevê que seja oferecido um plano de saúde. Se a convenção coletiva estabelecer que a empresa tem que oferecer um plano de saúde, ela não pode contratar uma clínica popular, porque a clínica popular não é plano de saúde, ela não oferece a cobertura integral, o tratamento integral pro empregado, né? De outro lado, se na convenção não houver nenhum tipo de previsão, eu não vejo problemas que a empresa contrate uma clínica dessas, firme uma parceria, mas assim, o que tem que ficar claro, como a gente falou, a empresa não pode fechar com a clínica pacotes, preços fechados, assim, eu vou te pagar por mês e você atende todos os meus 50 funcionários. Porque isso caracteriza daí uma operação de plano de saúde, então não pode. Então, a empresa, por exemplo, pode contatar lá uma clínica, eu quero fechar com você um contrato, você faz um preço menor para mim, nas suas consultas, nos seus exames, para que você atenda os meus funcionários conforme a demanda. E a cobrança precisa ser de acordo com a demanda, por procedimento. Tá? Então, isso que eu imagino que seria o ideal. Tem que ficar bem claro para o funcionário da empresa que o benefício se limita a consultas médicas e aos exames ali oferecidos, que não se trata de atendimento hospitalar, cobertura de cirurgias, isso também tem que ficar claro para o funcionário. Porque a gente não pode esquecer, por exemplo, daí se o médico solicita um exame que a clínica não faz, ou se o médico indica uma cirurgia para o funcionário, como é que vai fazer daí? Vai ter que ir para o SUS, né? Então, assim, tem que ficar claro que não se trata de um plano de saúde para o empregado, que são somente consultas e exames simples realizados na própria clínica, e que para procedimentos mais complexos e internamentos ele tem que buscar o SUS. E por fim, aquelas dicas que a gente já deu antes. A empresa que for contratar esse tipo de clínica como benefício para os seus funcionários tem que observar se a clínica tem inscrição no CRM, se tem o diretor técnico, se tem as especialidades, se os médicos têm os títulos e se a clínica tem alvará e licença sanitária, para dar segurança também para os empregados da empresa.
E, doutora, como o consumidor que tiver algum tipo de problema com uma clínica popular pode procurar também a justiça? Essas situações já estão acontecendo?
Olha, Jéssica, eu particularmente não tenho conhecimento ainda desse tipo de situação. Mas com relação à justiça, depende muito do problema. Então, assim, como o paciente está pagando pelo serviço e ele parcela, enfim, às vezes a gente pode pensar que esse paciente pode ter um problema relacionado à cobrança, né? Às vezes, digamos, a clínica inscreveu ele no serviço de proteção ao crédito, mas ele pagou o serviço, né? Então, nesse tipo de relação, a gente fala aqui de uma relação de consumo. É uma relação de consumo. O paciente, ele é um consumidor em relação à clínica. Então, ele pode procurar o PROCON, né? Ou, se for um problema um pouquinho mais grave, ele pode entrar na justiça. Então, por exemplo, digamos que a clínica lá inscreveu o nome dele equivocadamente no serviço de proteção ao crédito. A gente sabe que isso pode gerar até um dano moral. Então, ele pode procurar ali um advogado, procurar de repente o juizado especial. Tá? Agora, como se trata de atendimento médico, eventualmente, se acontecer um problema um pouco mais grave em relação a uma falha médica, a um erro de diagnóstico, já que a clínica faz exame, então a gente pode pensar numa eventual denúncia para o CRM, certo? Quando se trata do atendimento médico. E a gente pode pensar, se a gente falar em erro médico, em procurar, de repente, um advogado para analisar se é uma situação de processar o médico por algum erro que aconteceu. Então, é muito pontual, mas é preciso ter cuidado, porque as clínicas médicas estão se espalhando. Eu acho que quando a gente pensa assim... nessas franquias, a gente vê que essas clínicas têm um pouco mais de estrutura. Mas a gente vê muitas clínicas populares se espalhando, às vezes sem uma estrutura adequada. Sem seguir ainda as normas do conselho. Então, se o paciente vê que tem que se deparar com uma clínica dessa, às vezes ele pode fazer uma denúncia também para a prefeitura. Porque às vezes não tem um alvará, não tem uma licença sanitária. Então, depende muito da situação.
Né? Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Então, Jéssica, eu acho que é importante a gente falar também que as clínicas populares são um bom negócio para os médicos. Tá? Porque o que acontece? Nas clínicas populares, os médicos eles encontram ali um bom volume de atendimento. Tá? Que como a gente falou, as clínicas populares, elas cobram mais barato, mas elas ganham no volume. Né? Então, se elas ganham no volume, o médico ganha no volume de atendimento também. Essas consultas costumam ser ali de 15 minutos, ou dependendo de uma especialidade mais simples, uma otorrinolaringologia, por exemplo, a consulta pode demorar menos de 10 minutos. Então, como eles ganham no volume, para o médico é um bom negócio. Porque o que acontece? Ali na clínica popular, ele encontra toda a infraestrutura pronta. Ele tem secretária, ele tem o consultório pronto, ele tem os equipamentos à disposição, tem ali todo o sistema do prontuário eletrônico, o exame que pode ser realizado na própria clínica. Então, às vezes, para um médico, até que está em começo de carreira, ao invés de ele investir num consultório particular, onde ele vai ter todas aquelas despesas fixas dele, aluguel, secretária, água, luz, telefone, sistemas informatizados, né? Então, às vezes, ele começar a carreira dele ali num consultório é um bom negócio para o médico, sabe? Então, como eu falei, ele vai estar ganhando ali o mesmo valor que ele ganharia muitas vezes num plano de saúde.
Sim.
Tá? Vai tá tendo um bom volume de atendimento sem as despesas. Agora, o médico tem que ficar atento, tá? A gente volta, para que se ele escolher trabalhar numa clínica dessa, então, que ele escolha trabalhar numa clínica séria, que tem as inscrições no CRM, as licenças sanitárias, tudo certinho. É importante ele ver ali o vínculo, porque tem clínicas que contratam os médicos como seletistas. Né? Aí o médico teria ali que seguir uma carga horária, seguir as orientações ali, ou às vezes ele trabalha só como um prestador de serviços. Então eu acho que é uma boa opção sim para os médicos que estão em início de carreira.
Bem legal. Interessante para os médicos e para os pacientes também, né, doutora?
E para os investidores, né, Jéssica? Porque
com certeza,
também é um bom negócio.
Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari. Até uma próxima vez.
Eu que agradeço. É um prazer sempre. Obrigada,
Jéssica. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.